mais um Keep Up With The Pop. Sempre com os melhores da internet para comentar os assuntos aleatórios. Estou com o Rodrigo Cosma, o Homem Bronquinha.
E aí, seus queridos? Tudo bom com vocês, meus queridos?
Tudo. E Miriam Spritzer.
Tô aqui, né? Já xingada pelo Cosma hoje porque eu atrasei, mas a gente
não
tá aí.
Não xinguei, eu só procrastinei um compromisso. Inclusive, não tem nada de negativo em adiar. Eu sou completamente...
Compromisso? Adiar compromisso ou adiar gravação?
De adiação de compromisso? Nunca xingaria. Eu só falei assim, gente, eu tenho uma rotina. Eu cozinho às 8 e já tô cortando cebola. Entendeu?
E eu respondi que ele podia ser mais flexível, que eu tô sempre me virando no fuso horário brasileiro pra acompanhar.
Peraí que agora eu vou ligar a máquina. Vou ligar a máquina pra centrifugar agora, peraí.
Tá.
Fala com a minha flora intestinal, as bactérias ficam assim, cadê meu linguiça com massa?
Isso, vamos lá. Ah, gente, o Cosmo tá reclamando que queria fazer linguiça com massa. Eu não posso falar nada, né?
Porque eu tenho...
Então, eu mandar um abraço pro Evandro Quart, meu amigo de infância, ele tá passando um tempo aqui comigo, e ele faz comida pra mim, galera.
Ah, isso é a melhor coisa.
Eu sou uma dondoca. Eu tô de roupão.
Que vida.
Se eu cozinhar aí em Nova York, tu pode? Tu deixa eu ficar aí na tua casa?
Cosmo, eu acho que a gente vai brigar se a gente conviver tanto tempo.
Ah, 2 dias. Eu só tenho dinheiro pra ficar 2 dias em Nova York.
É isso, bom, eu tenho dinheiro pra ficar o equivalente. Eu acho que eu tenho dinheiro pra entrar em Nova York, assim, descer no JFK, dar aquela volta de táxi no A Cobrar e voltar pro JFK.
A volta de táxi vai te sair um pouco cara, mas
é. Eu queria saber se tu viu o Lightyear.
Se eu vi quem?
É, Lightyear, o novo filme do Buzz.
Lightyear, já vi há horas.
Ah, tu viu já em 2014, imagina.
Já vi em 2014, quando tava indo no festival de cinema de sei lá o quê. Não, eu vi sim, vi semana passada. Semana passada não, eu vi 2 semanas atrás.
Uhum.
Foi inclusive depois da nossa gravação, né, que a gente fez a última gravação. Olha, eu gostei, é que eu adoro esses filmes. Eu achei muito bom.
O pessoal fala muito bem desse, tá falando muito bem do Lightyear.
Eu achei
pessoal,
muito bom, eu achei divertido, ele tem um gato que é sensacional.
Uhum.
Eu achei muito engraçadinho, achei super bom, tem uma galera que tá meio que reclamando de algumas coisas, mas sinceramente, não é um Toy Story, tá? O Toy Story é muito mais legal, mas eu achei muito bom.
Eu achei
assim, Cosma, a gente que é da mesma faixa etária, tinha um desenho animado do Buzz Lightyear, né?
Tinha, claro.
Que daí era uma história. Mas não era a história do boneco do Buzz Lightyear. A história do Buzz Lightyear, o personagem. Né?
É. Sim. Eles só fizeram agora uma versão blockbuster, né? Que não tá tão blockbuster assim, né? Que
não.
Realmente deu uma focadinha não.
E não vai virar, não vai virar. É assim, gente, esses filmes da Pixar, ainda mais esses que não tem tanta urgência de assistir e tal. Como o pessoal viu que assiste bem em casa. Então espera mais um pouco e assiste em casa. Então,
Disney
assim,
Plus, chega daqui a 3 meses.
Não é, assim, vocês vão ver, o Thor vai estrear bem, como o Doutor Estranho e tal. Porque realmente são filmes que tu assistindo numa tela grande e tal, vai fazer uma grande diferença. Agora, o Buzz Lightyear, se tu vai assistir na TV ou se tu vai assistir no cinema, não faz, assim, tanta diferença. Eu acho que faz diferença de som, faz um pouquinho de diferença de imagem. Mas é um filme que eu assistiria em casa e me divertiria tanto
agora,
quanto assistir ele no cinema.
Eu tenho uma pergunta pra ti, Vami, tá, menino? No Lightyear ele tem o gatinho que é de brinquedo, que eu acho curioso, porque como ele é um fruto da ideia do Toy Story, talvez eles tenham colocado um único boneco, brinquedo que existe, se mexendo, até como uma homenagem, né? Ah, os filmes de ficção também.
Ele não é um brinquedo, né? Ele é um robô inteligente, inclusive é ele que acha a solução de um grande problema, assim, ele é um personagem super importante.
Mas assim, eu queria saber de ti, tem bonecos na história do Buzz Lightyear?
Não.
Em algum momento tem alguém com um boneco?
Não. Não que eu tenha percebido. Não.
Porque seria muito interessante saber se aquele boneco é um boneco que se mexe ou não. Sabe? Porque
eu meio que não entendi. Eu meio que não entendi a pergunta. A pergunta é tipo assim,
ele quer saber se o boneco tem vida, como Toy Story, ou se é um boneco morto.
Se é um filme dentro do universo do Andy,
não.
Se é um filme que existe no mundo em que o Andy vive.
Não, é um filme normal sobre um personagem que a gente viu em outro lugar.
O Andy viu esse filme. Foi por isso, que ele comprou o boneco do Buzz Lightyear.
Então, sim, mas, por exemplo, aqueles alienzinhos que aparecem no primeiro Toy Story não existem.
Não, sim.
Eu acho que o Andy, ele viu o Buzz Lightyear e o Comando Estelar, que é o desenho que eu tava falando antes, que tem os alienzinhos verdes e tal.
E esse é o making do Buzz Lightyear, né? É o começo da história dele.
As regras, se existe uma obra de ficção dentro de um universo maior, um universo guarda-chuva, a realidade do universo do guarda-chuva também se aplica à realidade do filme do Buzz Lightyear. Então, qualquer boneco que a gente veja no filme do Buzz Lightyear significa que aquele boneco, a não ser que no mundo do Andy o Buzz Lightyear foi feito por CGI e não por um ator.
Segura o coração. Tá, segura o coração. Eu vou tentar te explicar como é que funciona. Como é que eu acho que, que rola assim. É o seguinte. Sim. O Andy tem o boneco do Buzz Lightyear. Esse boneco do Buzz Lightyear é a representação de uma obra de ficção que é esse filme. Mas não necessariamente esse filme, entendeu? Porque esse filme é história de origem. Então, digamos assim... se o Andy for ver esse filme um dia, né, isso pode acontecer até como um easter egg, vai ser o Andy velho, assim como a gente vê, sei lá, coisa de Star Wars, tipo o filme da Rey, entendeu?
Esse
filme, ele, na cronologia, ele tá além do Toy Story 3.
Ele é como se fosse episódio 1, 2, 3 de Star Wars. Ele é o prequel ao filme que o Andy assistiu.
Andy
assistiu o desenho animado que vocês viam, que tinha o Buzz Lightyear, que tinha os ETzinhos, que tinha...
Que é o negócio dos anos 2000.
Isso.
Mas o mundo, esse filme continua fazendo parte desse universo, então quer dizer que qualquer boneco que aparece no filme significa que esse boneco, a não ser que o filme seja uma animação no universo Andy...
O Andy não via os bonecos se mexer. Os bonecos se mexiam quando o Andy não tava em cena.
Eu não tô falando dele vendo ou não. Eu tô falando dos bonecos saber que quando alguém sai do quarto, o boneco se mexe.
Mas é que os bonecos se mexer é uma metalinguagem. Tu tem duas narrativas acontecendo. Tu tem o ponto de vista do Andy e tu tem o ponto de vista dos bonecos. Quando a gente vê o Toy Story e os bonecos interagindo entre eles, é do ponto de vista dos bonecos. Os seres humanos existem, não vêm.
Eles mexem, eles realmente conversam.
Mas isso é do ponto de vista dos bonecos.
Mas eles não são, de fato, Buzz Lightyear.
Quando o Andy tá em cena, nenhum boneco se mexe.
Mas não é isso que eu tô discutindo. Eu tô discutindo o fato de que se aparece boneco no filme do Buzz Lightyear.
Tá, é que não tem. Então, deixa eu te explicar. Se tem algum boneco, não aparece a história do ponto de vista do boneco. Então o boneco não se mexe.
Eu sei disso, eu só tô falando.
Os bonecos só se mexem quando a narrativa é contada do ponto de vista deles. Quando tem os adultos ou o Andy, os bonecos não se mexem.
Eu sei que eles não se mexem. É essa a graça da parada que eu tô falando. Eles não se mexem, eles estão parados, eles são estáticos. Mas a gente sabe que se esse filme se passa no universo em que Andy existe, o boneco, na verdade, ele ganha vida.
Não se passa no boneco do Andy. Isso que eu quero dizer.
Mas como é uma animação e eles fizeram uma animação e bonecos de animação não tem vida própria, né, só bonecos de borracha ou garfos com olhos, então quer dizer que talvez essa animação do Buzz Lightyear, que deve ser uma animação também no universo do Andy e não apenas um live action de um ator? Será que é um live action de um ator?
Não é no universo do Andy.
Não, ele não é do universo do Andy.
Esse é do prequel do universo do Andy e faz parte
ele não é do universo do Andy. Ele é a história do personagem fictício Buzz Lightyear. É o filme que conta a história de por que, que o Buzz Lightyear virou esse astronauta incrível, general, que mata os
virou um boneco que daí sim que faz parte da cronologia do Andy.
É um filme paralelo à cronologia do Andy. É um produto que o Andy iria eventualmente assistir.
Isso, exatamente. Mas é um produto, entendeu? É um produto que estaria dentro de um outro produto, entendeu? Então não é de um... É tipo se o Andy lesse Shakespeare, entendeu? Shakespeare não faz parte do universo do Andy só porque o cara lê um, entendeu? Então, tipo assim, entendeu? Do jeito que eu quero dizer, Cosma, entendeu? Essa obra, ela foi criada como se fosse, assim...
Produto por si. Que teve inspiração, sim, no universo do Andy, mas ele não faz parte do universo do Andy.
Tá bom. O meu objetivo de ficar 40 minutos falando sobre uma coisa inútil foi completo, pelo jeito. Quanto tempo a gente ficou falando sobre isso?
9 minutos. 10 minutos.
É, 9:59 agora.
É porque o quê? Eu tava com a aba fechada da câmera de vocês, eu não vi a cara de chateado, de emputecidos comigo e com essa pauta vocês estavam. Então por isso que eu falei. Se eu boto a aba de vocês, eu vejo vocês.
Não, calma, assim, ó. Vai dar o universo, certo, né? Ó, o universo do Keepin' Up with the Pop não é o mesmo universo do umbigo do Cosmo. Então vamos ficar...
É calma. Diferente, exatamente. É, exato,
são dois universos diferentes. Agora é o seguinte, quais as próximas pautas que a gente tem? Já sabemos que Buzz Lightyear é um sucesso.
Era nota.
Mira, tu tem um, quer dar uma nota?
Sete.
É um filme passável. É que eu acho que é um filme que, tipo assim, eu falei com um colega meu de trabalho, tá? É um filme que eu só vou ver quando sair na Disney
Plus. Exatamente, ele é pra isso. É um filme, assim, sessão da tarde, tô meio entediada, quero ver alguma coisa leve. É o Buzz Lightyear. Não vai mudar a tua vida. Ele não é o Toy Story 4 que faz todo mundo chorar, sabe? Assim, não. Ele é um filme bonitinho, divertido, tá? Legal, que bom que eu assisti. Mas não é o Top Gun, que é um filmaço que é melhor que o original.
Já tem gente criticando Top Gun.
Ninguém tá criticando Top Gun.
Ah, Miriam, tu vive nessa bolha.
Miriam, não, gente, quem tá criticando... É meia dúzia que tá falando mal de Top Gun, quando 200 milhões falam super bem de Top Gun.
Exatamente. Só que alguns argumentos são interessantes, né?
Não digo. Quais?
City 12.
Ah, military porn, tipo assim, vamos fazer...
É Top Gun.
Vamos lamber as botas do governo.
Mas é Top Gun, vocês querem o quê?
Não, mas peraí, é porque esse argumento, eu super entendo esse argumento, só que ele pode ser usado na Marvel também, né?
É total.
Mas assim, a Marvel...
Gente, vocês vão ver filme policial, vocês vão ver filme Loucademia de Polícia. Ai, Police Porn, sim, exatamente, é Loucademia de Polícia. Quer ver Top Gun? Vai ser sobre os caras que voam avião. Aí os caras estão ainda dizendo, não, mas daqui a pouco vocês vão ser inútil, porque os drones estão vindo e não precisa mais. Bom. Não,
é tipo assim, ó, antes a gente tava, vou falar de Patrulha Canina, aquele desenho canadense, se não me engano. Tipo, o pessoal tava criticando, assim, Patrulha Canina, porque, criticando no sentido assim, ó, eu não ponho meus filhos pra assistir Patrulha Canina, porque essas séries policiais, principalmente infantis, e policiais entre aspas, né, porque afinal de contas a Patrulha Canina é uma milícia, todo mundo sabe, ela serve pra, tipo, glorificar funções do Estado que nem sempre, sabe, são justas, entendeu? Mas esse é o tipo de crítica que tu pode fazer qualquer coisa.
Qualquer
né?
coisa.
Mas eu queria só dizer sobre a Marvel, tá? Tu falou que a Marvel também tem isso. Ela tem uma rusga com o governo americano, com o exército americano. Porque lá na época dos Vingadores tinha aquela parada do. Lá no primeiro Vingadores, eu acho já. Tinha aquela parada do...
Tu tá dizendo a Marvel no cinema ou a Marvel Disney, tipo, no mundo real?
MCU, tá. A Marvel do mundo real. O que aconteceu? Tá. Eles tinham aquela parada de várias pessoas conspiratórias juntas, sabe? Aquela mesa redonda misteriosa com pessoas decidindo o que a SHIELD vai fazer ou não. E aí o governo americano tinha falado que se fosse usar... Eles só poderiam usar equipamentos dele, tá? Pra fazer...
Se
o presidente, tá? Tipo, não fosse várias pessoas estranhas.
É. Não, só pra o ouvinte não tá ligado, o governo americano frequentemente empresta pra Hollywood, seus filmes e tal, equipamentos militares pra eles poderem encenar coisas, entendeu? Então, tipo assim, o que o Cosmo tá dizendo é que, tipo assim, o governo quis controlar a Marvel, é isso?
Não, eles só deixam eles usarem os equipamentos e locações se não mostrar algo que negue o fato de que a autoridade máxima do governo é o presidente.
Sim, e a Coca-Cola faz a mesma coisa e qualquer outra empresa faz a mesma coisa.
Sim. Então,
vamos patrocinar. Ah, legal, mas me coloca bem, óbvio.
É, né? Não vou botar
tipo assim, porque a Marvel não responde ao presidente, né? Eu acho que isso é interessante. Assim, os Vingadores.
Sim, mas eles vão pedir uma louca. Mas é que se eles. Você vai ver, os super-heróis, inclusive, tem uma briga lá que eles brigam por causa. Um queria regularizar o poder deles e os outros não. Aí tem a Guerra Civil, né?
Que é exatamente eu acho que a gente não tá discutindo realmente a parada do... No sentido assim, eu acho que, tipo assim, o military power da Marvel, ele existe. Sendo apoiado pelo governo ou não.
Mas, gente,
porque é uma questão ideológica americana, entendeu?
Mas tem uma coisa que vocês têm que saber. Muitos desses personagens foram criados em épocas que eles precisavam levar pessoas para o exército militar americano pra ir brigar em guerras. E o Top Gun é a mesma coisa. Então, assim... Existe esse produto, o americano tem um patriotismo muito forte, é um patriotismo que, na minha opinião, que vivo aqui, comparado com o nosso patriotismo, eu acho muito mais bonito o americano que realmente acredita no país deles e gosta do país deles. Quando, olha, quando esse país é atacado, eles se unem e vão junto, entendeu? Nós, qual é o nosso patriotismo? É em Copa do Mundo. Sabe, se a gente vê o Brasil, é isso. É quando a gente tá bem no esporte.
E mais ou menos, né? E mais ou menos.
É que a gente já não tem mais o que celebrar. Mas, entendeu? O americano.
Tem um pouco disso.
O americano, tu conversa com o americano, ele acha que os Estados Unidos é um país extremamente especial. Eu acho lindo de ver. Entendeu? Adoraria que eu pensasse isso do Brasil também.
Acho que sempre distorce. A pessoa, quando é muito patriota, distorce um pouco a visãozinha, né?
Mas Cosmo, assim, eu acho assim, ó, o americano sempre criou produtos pra falar bem de si mesmo.
Sim.
Eles se vendem bem até pra eles mesmos. A gente tá consumindo o produto deles.
E nas costas. Então, isso é soft power. Não soft power, não, desculpa. Isso é soft power. Né? Tipo assim, exatamente. Tu faz um negócio pro mundo consumir e tal. O Brasil, o soft power do Brasil é futebol, samba e caipirinha, entendeu?
É, mas assim, então, o capitão é Capitão América, né? Ele tá ali com a bandeira americana. Então, assim, eles têm essa coisa do criar
soft power da Argentina é o Messi, o Maradona e o Tango, entendeu? Todo país tem, entendeu? Só que,
todo país tem a sua identidade cultural, é.
E vende a cidade cultural, entendeu? Vende até os estereótipos, né? Às vezes pode ser interessante.
Para o bem e para o mal, né? Os dois.
A outra também que tem o soft power absurdo, né? Se tu pegar.
A rainha
não, digo assim, de criação de...
Sim, mas sim, claro, o Sherlock Holmes. Claro, isso, o Sherlock Holmes é... E o Sherlock Holmes é...
Claro, tipo, cara, gente, o mundo inteiro tem esses tipos de produto. Agora, não dá pra esperar que um filme tipo Top Gun não vai ser pra vamos lá, fazer propaganda, entre aspas, pro país que ele tá querendo fazer propaganda. Ele é exatamente isso. O Top Gun é pra mostrar, olha como a gente é foda e olha como a gente é bom. E é o Tom Cruise que tá na cara disso, mostrando que ele ainda tá com cara de 40 anos quando tem 60, entendeu? E aí, tipo, a gente olha e concorda, realmente.
A história é bizarra? É bizarra.
Será que Tom Cruise...
Mudou tua vida? Não mudou, mas foi bom aquelas 2 horas que tu passou no cinema, foram excelentes.
Será que Tom Cruise fez os dois próximos Missões Impossíveis juntos? Porque ele acha que já tá chegando a hora de fechar a conta, passar a régua no sentido de ser
o cara
da Missão Impossível, o jovem
Ethan Hunt. Supostamente esses dois filmes do Indiana Jones é porque ele estaria dando um desfecho pra franquia e tal. Então, gravar os dois juntos é mais fácil pro corpo dele, acredito.
É verdade.
Mas, assim, né? É aquele negócio, né? O dinheiro fala, né?
Coisa que eu aprendi do Tom Cruise. O Tom Cruise é um cara muito inteligente. Ele é louco, ele tem todas umas histórias assim estranhas, mas ele é um cara que ele tem noção do público dele. É o que eu falei pra vocês, acho que a gente já gravou um episódio sobre isso, que eu falei que ele era a última grande estrela de Hollywood. E ele é um cara que ele tem uma visão no público dele. Ele que ainda é uma das únicas pessoas que faz esses megas lançamentos no mundo inteiro. Ele não se importa de pegar a crítica. Ele tá cagando pro que a crítica tá falando. Ele quer que o povo vá lá e assista o filme dele e que se divirta e que ache que aquilo é incrível. Todo mundo que vai ver o filme, seja Top Gun, Missão Impossível que seja, por mais que seja um tosco, vamos lá, a narrativa, a história, é bizarra, é meio boba, não faz muito sentido. Mas assim, ó, são 2 horas que tu te diverte do início ao fim.
E já é o maior filme dele, né?
Tu vê cena de ação, tu vê mega shot, não é aquela coisa assim, tela verde atrás e efeito visual de cinema.
É bem feito, com vento.
É bem feito. Então assim,
800...
é pra isso que a gente paga aqueles R$20 pra ver o filme.
$885 milhões, tá, esse último filme Top Gun.
Meus parabéns, eu acho lindo quando a galera faz
dinheiro. Quem diria que Will Smith e Tom Cruise, no fim das contas, Tom Cruise conseguiria continuar sendo a máquina que ele era e o Will Smith daria uma flopadinha.
Mas o Tom Cruise sozinho, sempre foi muito mais que o Will Smith.
Não, eu digo, não, peraí. Uma vez, o Smith passou o Tom Cruise em números consecutivos de filmes que fizeram mais de $100 milhões de bilheteria. Eu me lembro disso porque eu ficava vendo, né? E aí o Smith tinha ganhado do Tom Cruise, sabe? Mas assim, por um filme, entendeu? Vários filmes consecutivos, quem ganhou, tipo assim, ele fez 6 filmes, o Tom Cruise tinha feito 5. Agora, nessa corrida mais longa, acho eu que o Tom Cruise tá chegando mais longe.
Sabe quantas horas é o red carpet com o Tom Cruise?
Eu acho que o Tom Cruise tem uma vantagem também, que ele não tem filhos, né?
Tem.
Tem? Ele tem família?
Tem família. Ele tem primeiro, eu vou te citar os nomes dos filhos dele.
Diga aí,
tem a Suri.
A Suri, claro.
A Suri é uma hoje influencer.
Isso
ele tem dois filhos com a Nicole Kidman, que ele adotou, mas que ele acha que não fala mais porque eles saíram da Cientologia. E se eu não me engano, ele tinha até algum outro filho, mas eu sei que são pelo menos três.
Caralho, a Suri passou, puxou mais
mas o... Mas a Suri é uma celebridade, né, gente?
Então, é, pra eu corrigir...
Suri Cruz.
Pra eu corrigir essa minha fanfic que eu ia criar aqui, só se eu inventar assim, não, ele não tem uma família junto, assim. É que, fala, eu acho que o Will Smith, ele escolheu o lado... É, quer dizer, eu não vejo eles como forças equivalentes, né?
Também
o,
acho que não.
O Tom Cruise, ele não...
Não fez
ele
TV.
Não fez TV, ele não é um ator de comédia, né?
O Tom Cruise só faz projeto...
Quantas músicas o Tom Cruise lançou? Nenhuma, né?
O quê?
Quantas músicas?
É.
Quantas...
Nenhuma.
Primeiro
nenhuma.
Lugar
mas
da Billboard.
Mas o Tom Cruise já fez musical, ele fez...
Já fez comédia,
ele
aquela...
Ele fez do... Rock of Ages, ele já fez um monte de coisa.
Ele já fez filme não. De vampiro.
Mas assim, ó, deixa eu te falar um negócio.
Filme a comparação de vampiro,
do conjunto da obra, tá? Conjunto da obra é quando a gente vai ver, assim, ó, filme que vai ficar pra história. Tom Cruise versus Will Smith. Os filmes do Tom Cruise, a gente lembra mais. É o Entrevista com o Vampiro, Top Gun... O Jerry Maguire, que mais?
Jerry Maguire.
O Vanilla Sky.
Magnolia, Wise, Olhos Bem Fechados.
São mas até o Edge of Tomorrow.
A história do cinema.
Até as ousadias do Tom Cruise para ficção científica, como o Edge of Tomorrow, são melhores que as ousadias do Will Smith lá com o After Earth e tal.
Com exceção de Independence Day.
Manning é o filmaço, hein? Pra quem não viu ainda.
Independence Day e Man in Black são filmes do Will Smith que vão ficar pra história.
É, eu ignorei por algum minuto isso e é foda. Man in Black, o primeiro principalmente, mas o segundo ainda é muito bom. O terceiro é uma bosta.
Ah, o Prime fez um genérico com Chris Pratt dessa parada que era meio que uma vibe do Limite da Lua da Manhã.
Com a Tessa Thompson.
Com Viagem no Tempo e tal. Não tem nada a ver com a premissa de um time looping, né? Mas eu acho que pegou muito. Ele tentou copiar a vibe. Porque o Limite da Manhã é muito bom, cara. Eu acho que é um dos pouquíssimos filmes de ação que tem looping, né? Aquele looping do Feitiço do Tempo.
Mas quer ver outra coisa? Quando a gente fala Will Smith, qual é o primeiro personagem que vem na cabeça de vocês?
Ah, Fresh Prince.
Fresh Prince. Quando a gente fala Tom Cruise, qual é o primeiro personagem?
Meu é o Ethan Hunt, por causa do Missão Impossível, que eu sou muito fã.
Eu também amo Missão Impossível. E aí comédia... tu pega o Missão Impossível, que foi um filmaço. Todo mundo lembra aquela cena, ele pendurado e caindo o suorzinho, assim, né?
É 6 segundos de cena, mas é o negócio que a Globo passava em todas as propagandas.
Filmaço. E aí, tipo, e teve quantos Missão Impossível? 7 já?
Mais, eu acho. 8.
Não, vai ser... Tá sendo gravado 8 e o 9, eu acho.
Uns 25 Missão Impossível. Nós estamos assim, assistindo.
E seguimos assistindo, ainda é bom. E diferente, por exemplo.
Eu vou admitir uma coisa, tá? Eu gosto do Missão Impossível 2, o início. O início pra mim é tão legal.
Ah, não, do penhasco e tal, né?
Essa parte é tão legal.
O Missão Impossível 2 ele tem um legado muito bom pra nós nerds, né? Ele definiu o Hugh Jackman como Wolverine.
É verdade.
Sim.
Por causa que o ator que era o antagonista desse filme, ele quebra uma costela, uma coisa assim, e daí ele não pode mais ser o Wolverine no próximo filme.
É verdade.
Ou ele é selecionado pra esse filme, né? E daí o Hugh Jackman pega o papel. Então o...
Gente boassa.
E ele tem o tema do Missão Impossível Maestria, o do 2, né? Que é o com o Limp Bizkit tocando rockzinho assim.
Eu ia falar isso. Eu ia falar isso. O tema do 2 é o melhor. É o melhor.
É. Que é aquela coisa. Que é meio na onda assim, porra. Terminou Matrix 99, né? Termina Matrix com um metal bombado, assim, rock and roll pegado assim no final lá. Inclusive também Limp Bizkit. E daí, os caras vão. O que que vão fazer? Pô, vamos jogar no time certo, né, meu? Vamos meter um Limp Bizkit também pra fazer o ritmo. Putz. E é foda, é o que mais fica tri. É o mais pegado.
E só uma curiosidade, tá? Que eu falei pra você. Sabe quanto tempo é um tapete vermelho com o Tom Cruise? 4 horas.
Meu Deus,
ele marca 4 horas de tapete vermelho pra falar com toda a imprensa. Ele fala com absolutamente todo mundo que vai cobrir.
Continuando nesse assunto, ele tem um vídeo que viralizou agora, que é antigo dele, que um repórter desses que quer trollar, joga água na cara dele. E aí a reação dele é bizarra. Ele fala assim, por que tu fez isso comigo? Não, no sentido bizarro, não, no sentido de foda, entendeu? Tipo, ele tipo dominou assim, o cara, né? Ele virou Jedi. Ele assim, por que tu fez isso comigo, cara? E aí ele começa a perguntar e o repórter começa a chorar. Pedir desculpa. E aí eu depois te mando esse vídeo, menino, se tu não viu. E aí
eu vou começar a jogar água nos atores daqui pra frente.
Aí,
só tá com raiva, né, no coração.
É, a Miriam, ela tá, teve uma semana aí de maratona, né?
Falou que eu tive uma semana, não, eu tô há 8 semanas numa maratona, eu não aguento mais, gente, ver celebridade, aquelas que horror.
Tá no burnout, celebridade.
Tá no burnout, não aguento mais luz, tá na frente da câmera, usar maquiagem. Na ser agenda... simpática com as pessoas, eu tô largando toda minha bitchness hoje. Brincadeira, gente.
Na agenda, Miriam Spritzer, tu ainda falou com o... Essa semana que passou, tu falou com o cara do Breaking Bad, que não é Breaking
Cara, eu falei Bad. Com muita gente. Bom, vamos começar, que eu mandei pra vocês, né? Porque o Cosmo é muito fã de uma série chamada Better Call Saul.
Claro.
E eu falei com o Saul, né? Com Bob Odenkirk. Que queria dar uma referência de uma série que ele queria, que ele pensou assim, de repente eu volto como Sol nessa série. E aí ele esqueceu o nome da série e fez, realmente tirou o celular dele do bolso na hora pra procurar no Google. Eu falei, gente, aí eu olhei assim, eu não acredito, porque eu achei, alguém tá ligando, sei lá, né? E aí ele, não, mas qual é o nome da série? Aí ele se vira pra assistente dele, qual é o nome da série? E aí ela, não sei, aí começa a ir atrás e tal. E eu, gente, eu sei qual é a série que ele tá falando, só não sei o nome, porque é uma série lá dos anos 80.
Sim.
E aí ele assim, procurando no Google, ela procurando no Google, eu falei, eu não acredito que isso tá acontecendo na frente da minha câmera.
É engraçado, né, as pessoas têm que se enfrentar com a vida real, assim, né,
disso. Eu achei muito legal.
Ele foi um dos caras que também entrou no Saturday Night Live, ele ficou 2 anos e saiu. E aí ele tem um caminho muito longo, uma jornada muito longa. Ele quase foi o Michael Scott, ele ficou em segundo lugar, eu acho, né? Então,
é verdade.
Ali ele ficou de runner-up. Tanto que eles brincam com isso lá nas últimas temporadas, em que a Pam trabalha num lugar diferente, e aí tá ele como o chefe. E ela fica, cara, ele é o Michael Scott. Porque essa era a brincadeira, né? Tem até o vídeo de testes.
Aliás, dele. E por falar em Michael Scott, eu entrevistei o Dwight.
É verdade.
Oh, The Office.
O Dwight, inclusive, assim, eu adoro. Óbvio, falar de The Office é qualquer coisa, né? Mas tem um filme dele que eu acho muito legal, mas é meio gore, indie. Assim, que é o Hero, se eu não me engano. Super Hero, alguma coisa assim, que ele é um super-herói, que ele não é um super-herói, tá ligado? É só um maluco de fantasia, né? E é muito louco, assim, e ele tem uma chave inglesa, assim, e ele bate nos malucos, é meio gore, assim, mas é bem legal, bem legal.
Falando em super-herói, Miriam, eu queria saber se tem alguns detalhes sobre o babado que tá rolando com Ezra Miller, que parece que até fora.
Meu Deus do céu, né? Sim. Parece que é mais fácil, parece que é mais difícil tu ser mordido pelo tubarão no Havaí do que tu ser agredido pelo Ezra Miller.
O Ezra Miller tá mais fácil ser agredido, tá mais fácil ganhar na loteria do que ser... Não ser agredido por ele. Não, ele inclusive parece que já cancelaram o The Flash, vai ser lançado direto no streaming. Ixi. E vão fazer o possível pra mudar ele de personagem. Esse é um ator que se perdeu muito, né? Ele poderia estar aí no caminho pra um puta sucesso de carreira.
Sim.
E perdeu a onda, porque ele não é tão famoso ainda pra ser relevante. Ele fez lá os Animais Fantásticos, ele tava no The Flash, que ia ser um negócio que podia pegar, né? E ele
fez também o... Precisamos falar sobre Kevin, né? Que
sim. Não, ele é um bom ator, ele é um cara bom.
As vantagens de ser invisível com Emma Thompson, acho até.
Sim, ué, sim. Outra que entrevistei essa semana.
Olha.
Emma Thompson. Quem mais? É, então, ele se perdeu e aí a Warner tá tendo que... Aquilo que a gente fala, né? Cut the losses. Cortar as perdas.
Cortar o mal pela raiz.
Ele tava numa vibe meio Shia LaBeouf, né? Um pouquinho, né?
Mas então... o Shia era muito mais famoso quando enlouqueceu, né? Aí é que tá. O Shia também desperdiçou um grande momento de carreira, mas o Shia na época era o, sei lá, ele era o grande nome daquela geração. Era como um Justin Bieber.
Sim.
Só que na... Só que no cinema. E o Ezra não chegou nesse ponto. Ele podia ser o que aquele menino do... Que fez o Batman agora, o... Qual é o nome?
Ben Affleck?
Não,
claro,
Christopher Reeve.
Oi? O nosso querido Crepúsculo, nosso querido...
O Crepúsculo, que era o Pattinson.
Robert Pattinson, exatamente.
Pattinson, é. Pattinson é o ursinho.
A Miriam realmente é o Donald, porque ela não se lembrou do nome do Harry
Potter. Pattinson. Então, ele ia estar nesse nível, ele estava nesse caminho, porque o Robert Pattinson, se vocês lembram, ele fez uma pequena participação em Harry Potter, que ele ficou super famoso. As adolescentes enlouqueceram por ele. Aí ele entrou no Crepúsculo, aí ele fez um monte de Crepúsculo. Foi aí que ele ficou mega, mega famoso. E a partir daí ele podia fazer qualquer coisa.
Sim.
Água pra elefantes, you name it. Qualquer projeto funcionava bem.
Não, e financeiramente...
Garantiu. Ele já pagou as contas da vida no Harry Potter, né? Vamos combinar. Então, assim, depois ele... E com o Crepúsculo ele virou bilionário. Então agora ele pode arriscar e fazer o que for. Mas ele foi um cara que eu acho que, olhando assim a carreira, ele soube manejar muito bem a exposição dele. E tanto é que, assim, ó, esse cara levou o pé na bunda mais icônico dos últimos tempos, né? Todo mundo sabe que ele não só levou o pé na bunda da Kristen Stewart, como ela virou lésbica. Virou lésbica, não, né? Provavelmente ela já era. Mas até acabou indo pras mulheres.
Eu acho até que ela é bi, não é?
Ele xingava.
Um momento, assim, até o Trump comentava no relacionamento deles no Twitter, então, enfim. Mas, e ele é um dos grandes nomes de Hollywood hoje em dia. A gente tá acompanhando uma pessoa que é um pouquinho mais nova que a gente viu crescer, assim, literalmente, até mais que o Daniel Radcliffe, né? Ele hoje é mais nome na indústria do que o Daniel Radcliffe.
E ele se expõe mais que o Daniel Radcliffe, né? Eu acho que o Daniel Radcliffe... na real, eu acho que o Pattinson, ele quis ser mais ator que o Daniel Radcliffe, né? O Radcliffe, ele é tipo assim, meio que tipo assim, eu tô legal, vou fazer só o que eu acho massa, vou fazer uma coisa aqui.
Mas é que eu acho que o Robert Pattinson, ele também é um tipo mais comercial do que o Daniel Radcliffe. Porque verdade, ele é um cara mais bonitão. Verdade. Verdade. Ele virou teen idol, assim, as adolescentes eram apaixonadas por ele.
Também, né?
E ele conseguiu entrar num nicho que o Daniel Radcliffe ficou muito Harry Potter, como o Ron também ficou muito Ron.
E a estatura do Daniel Radcliffe também não ajuda ele, né? Ele é um pouco mais baixinho,
E eu acho que ele quis se desfazer muito da imagem de Harry. Ele ficou muito preocupado em deixar de ser Harry Potter e foi pro teatro. Foi fazer umas outras coisas como ator que o...
Eu acho que ele foi fazer faculdade de dramaturgia, de quem não faz faculdade de dramaturgia quer tomar pau no teatro, né?
Ele fez e foi muito bom. Eu assisti ele algumas vezes no teatro e achei ele muito, muito bom. Mas eu acho que são tipos diferentes de, enfim, de ator comercial.
Eu queria só dizer também um detalhezinho, tá? Vai ter live action de Hércules, pra quem não sabe, vai rolar mais um live action. E eu acho que esse eu tô bem animado pra ver, porque dá pra fazer muita coisa legal quando tem um mundo mágico dos deuses e tal. Só que quem vai dirigir é o Guy Ritchie.
Ou seja, vai ser outra merda, né? Porque o Guy Ritchie não acerta essas paradas.
Ele fez Aladdin, tá?
O Cosma tá falando... Eu vou falar aqui minhas expressões sociais. Vai. O Cosma começou a falar de Hércules, que pode ser uma boa ideia. Eu tipo assim, eu não sei como é que o Cosma tira essa ideia, cara. Eu realmente não sei. Cara, e daí agora o Cosma confirma que é o Guy Ritchie. O Guy Ritchie fez o Arthur Aladdin. Foi um lixo. O Aladdin
foi uma das piores coisas que eu já vi na minha vida.
Se eu não me engano, ele fez o World of Warcraft, se eu não me engano. Snatch, não, esse foi o Ridley Scott.
Sherlock Holmes.
Ridley Scott, que também tem feito muita coisa ruim, né? A gente muita gosta bosta. Dele, mas ele tem feito muita merda.
Muita bosta, sabe? Então, tipo assim, Hércules é uma história tão básica, entendeu? Que eu acho que o problema do Hércules é que, tipo assim, a última grande obra do Hércules é o seriado da TV que nos deu a...
Eu acho assim, ó, a única chance que esse filme vai ter é porque o desenho animado não teve tanto following, teve tanta importância.
Primeiro filme 3D que eu vi, hein?
Aladdin e o Rei Leão.
Primeiro filme 3D que eu vi foi o Hércules, hein? Tinha os óculos...
Mas é que foi o primeiro... Que foi o primeiro completo, assim, né? Porque o Bela e a Fera ainda tinha algumas coisas desenhadas à mão. O Aladdin também, esses vários outros. E o Hércules, acho que foi o primeiro que foi todo computador.
Eu até acho o desenho do Hércules ligeiramente simpático, entendeu? Mas é por causa que eu era jovem nessa época.
Eu gosto das músicas.
Tem uma pergunta pra Tiffany.
Mas, foda-se.
Como é que tá? O que que tu tá achando do Obi-Wan, tá? A gente já avançou
uma bosta,
eu não vi ainda,
gente. Meu Deus do céu. Como é ruim o Obi-Wan, cara.
Eu acho que é o tipo de coisa que tu não vê pelo álbum, tu vê pelo single, tá? Tem alguns momentos de personagem Tipo quando o Darth Vader... vamos lá, lá no começo, o Darth Vader... foi ridículo aquela cena de perseguição, ele com o Obi-Wan, tá? Foi meio mongolona.
Quando
o
Darth Vader... Mas aquela hora, hein?
É, contra o Obi-Wan, quando eles vão... Quando eles
sim, que daí o Darth Vader vê um foguinho, ninguém pensa em dar a volta no fogo. É, sim, foi ridículo.
É, não, exatamente.
O Darth Vader tava dando um pau no Obi-Wan, usando a força, assim, fazendo ele de boneco de...
Ele não queria matar o Obi-Wan, Fanny. Ele não queria...
E daí, não, mas daí vai lá a porra do robozinho, pega o Obi-Wan pra levar longe e ele deixa o cara aí, tipo assim, ele tem ele a força. Deixa,
porque o Obi-Wan sabe onde tá o Luke, meu. Ele não pode matar o Obi-Wan.
Eu sei, mas ele podia trazer o Obi-Wan pra ele de novo, assim, como se fosse um boneco de pano.
É verdade. Não, e assim, tem uma cena que ele tem tanta poder, ele tem tanta força que ele consegue parar uma nave, né? Tu viu isso, né?
Já
viu
esse episódio? Pois então, e isso já é. Mas isso já acontecia na trilogia da prequela, né? Ele se insinuava, né? Se insinuava esse esquema. Mas enfim, porque é uma bosta. Eu, assim, ó, eu honestamente, eu acho uma bosta. Eu acho mal dirigido. Eu acho...
até o fim?
Claro, obviamente, é só 6 episódios.
Também.
Mas é tipo assim, eu acho uma merda, é mal dirigido, o roteiro o arco geral eu acho bom, tá? Esse é o problema. Eu acho o arco geral, eu acho bom. Eu acho que o pessoal que escreve episódio a episódio é ruim. Esse é o problema. Entendi. O arco geral eu acho super crível, eu acho, entendo, justifica porque que a Leia já conheceu o Obi-Wan, sabe? Fica fugindo do bagulho com o Luke Skywalker e tal. Se o Obi-Wan conhecer o Luke Skywalker, tipo, se apresentar pra ele, eu vou chapalha. Mas
tô começando a me conformar que...
Mas o Luke Skywalker conhecia o Ben, né?
Não, só eu tinha ouvido falar. Ele é tipo... Ai, não conhecia. Ele é tipo aquele mendigo famoso da rua, só que ele nunca tinha visto, entendeu?
Entendi.
Mas, cara, sei lá, meu, eu acho muito...
Eu vejo meu possível. Deus, muito de vez em quando tem certas cenas que são divertidas, assim, de ver como é que o personagem reagia.
É, mas daí eu vou esperar Watchmojo no YouTube compilar isso pra mim.
Tá certo. Também tá rolando também The Boys, né? A gente falou pouco aqui deles.
Parei de ver, mas eu quero
The Boys já falamos, sim.
É, sim, falamos. Tá continuando aí, eu acho que daqui a pouco vai acabar, né?
Rex, eu assisti toda a temporada, achei incrível.
Tá muito boa de novo? Tô esperando. Tá guardadinho pra eu ver.
Tá muito bom.
Eu vi 3 episódios, tá muito bom mesmo.
Melhora, Fanny.
Só pra não dizer que eu não tô falando de nada, o meu amigo Evandro me mostrou uma... A gente começou a ver uma série junto aqui que é Minha Bandeira... Como é que é o nome?
Our Flag Means Death.
Isso, cara, muito
legal. Claro, do nosso querido Takoatiti.
Isso, é muito legal. É o primeiro episódio dirigido pra ele. Eu vi 2 ou 3 episódios agora, não me lembro. Foi
que criou, acho.
Bem legal. É muito bom. Bem legal mesmo.
É bem bom.
Bem legal. Bem divertido. Pra quem não sabe, é uma série que rola de pirata, né, da HBO, com acessibilidade contemporânea, né? Como se fosse um diálogo de pessoas que já... Meio que millennials, só que lá na época dos piratas.
É legal piratas, que, né? Mostra essa discrepância, assim, do tipo, assim, da expectativa do mundo atual, vendo um mundo antigo, os personagens, tipo assim, fica assim... Eu acho legal porque fica aquele negócio assim, tipo assim, o cara contrata os piratas e tal, e os caras pensam, ah, mas na real a gente não precisa pirar, né? Estamos ganhando um saláriozinho aí, né? Parará. Então é legal, assim, tipo, legal. Você ter esse negócio interessante, assim, bem legal mesmo.
Vamos lá pra resumir, né? É um homem rico, que tem uma família, e ele decide largar tudo pra virar um pirata. Só que ele é um cara da nobreza, ele não tem a mínima ideia de como é ser um pirata, e ele não tem os calos da vida de um marinheiro sem rumo. E ele acaba contratando uma equipe, que ele paga um salário, então eles acabam, né, não querendo destruir ele, porque eles, porra, tô ganhando dinheiro aqui, não importa se eles roubam ou não. E aí vai indo pra frente, no fim das contas, né, acontece muita coisa, mas eu não vou dizer, mas foi renovado pra segunda temporada. E pelo amor de Deus, a gente não falou ainda que o nosso querido Coringa vai ganhar uma continuação musical, Miriam Spritzer.
Ah, isso é boato.
Joker 2 vai ser musical com Lady Gaga. Só pode ser o pior filme do mundo, ou melhor.
Isso é mentira, pessoal. Por que a gente vai cair nisso aí? Isso é mentira, é óbvio.
Não deve ser musical, não. A Lady Gaga tá sendo cotada pra fazer a...
A Arlequina.
A par dele, mas eu acho que não vai. Acho que talvez tenha um número musical. Até porque os dois cantam, mas eu acho que não...
Eu acho que sim, porque eles são malucos. Então faz sentido na história, tá?
Não, mas é que eu acho que assim, ó, Cosma, pra segurar um musical, é que eu acho que... Eu às vezes acho que as pessoas não se dão conta. Fazer um musical, às vezes, é muito mais complicado do que escrever um roteiro... reto. Uhum, 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 porque claro, o musical ele tem que estar muito bem escrito pra fazer sentido.
Sim, não, sim.
Então, eles não 4. Vão colocar essa grana pra colocar um musical fraco. Eles teriam, aí esses, são 5, 6 anos pra fazer um musical.
Esse filme é o Tubarão 4, gente. Esse filme é o Tubarão 4. Sabe quando os caras já tipo, são tão foda-se, assim, sabe? Já não, com certeza o Coringa não vai ser mais o Joaquin Phoenix, sabe? Vai ser tipo, sei lá, o primo do padeiro, assim, sabe? É não. Isso, cara, tá ligado? Não, vai, não tá louco. Assim, não tem a menor chance de sair do papel. Assim. Se sair, vai ser direto pro streaming.
É, nem ninguém coloca dinheiro.
Eu acho que o nome é... Joker de La... é um negócio em francês. Agora eu tenho que ver aqui qual é. Le Fan, Le Lanson, não sei o
que. Não, mas isso aí é a revista que disse.
Tá, eu queria, por último, então, pra falar pra Miriam Spritzer, vai sair o filme da Barbie, a gente já sabe disso, mas saiu uma foto nova do Ryan Gosling como Ken. E eu queria saber se você gostou daquela foto.
Não gostei daquela foto, mas eu achei que ele tá a cara do Ken.
Tá aí.
Eu acho que
eu
ela também.
Eu gostei daquela foto, Miriam. Meu Deus do céu, eu gostei daquela foto. Não que, né, audiência.
Não, eu gostei da foto, mas é que eu achei um pouco rosa demais tudo. É, mas é a Barbie, né? A
Barbie, né? Tipo,
vai ser incrível.
E tem duas fotos. Tem essa, que é a que viralizou do Ryan Gosling, e tem uma que aparece a Margot Robbie de longe no carro e tal.
Igual.
Sempre.
Igual, ela é a Barbie.
Esse filme, assim. Cara, assim, esse filme não pode se levar a sério, pelo amor de Deus, né?
Esse filme tem que ser maravilhoso, eu
ele
amo
tem, a Barbie. Não, ele tem que ser, tipo, uma grande piada, assim, sabe? Ele tem que ser naquele limite, assim, de ser uma comédia, que, tipo assim, com uma piada que o pessoal sabe que é uma piada, mas, sim, claro, com uma história que rola, assim, porque, tipo assim, não tem,
Xuxa,
sabe?
Super Xuxa contra o Baixo Astral, eu acho que ele deve ser visto dessa forma.
É, eu acho que tem que ser, assim, uma coisa, assim, tipo assim, ah, ninguém, tipo assim, ninguém deve levar a sério esse filme, entendeu?
Porque mas eu acho que é isso.
É isso, entendeu? Senão...
Eu tô curiosíssimo.
Ele não é pra ser levado a sério, e eu acho que ele, se for feito dessa forma, vai ser muito bom. E outra, tem que ter um roteiro incrível.
I'm a Barbie Girl.
Não, mas essa música não tem nada a ver com a Barbie.
Eu sei, mas tem a palavra Barbie.
Inclusive, não será usada. No...
Mas alguém botou assim, mas eu acho que a dublagem portuguesa, que o cara tem que mandar assim, vamos Barbie, let's go Barbie. Porque na dublagem portuguesa tudo pode acontecer, né? Eu acho incrível, eu acho assim, vai ser fantástico. Eu, honestamente, depois que eu vi essas duas fotos, é um dos 5 filmes que eu mais espero pro futuro.
Eu acho que vai ser um filmaço. Acho que vai ser um filmaço. Acho que é um filme que tá em pré-produção há tanto tempo.
Eu
e
acho
a Marvel não ia entrar se fosse furada. Tipo, é.
Tem eu acho que vai ser tão grande quanto Legalmente Loira.
Eu espero que seja. E outra coisa, estamos precisando de uma nova Legalmente Loira, né?
É, eu acho que vai ser tão grande quanto Legalmente Loira.
Assim, a gente não tem... Assim, ó, teve Legalmente Loira, teve Mean Girls, nós tivemos Patricinha de Beverly Hills. A gente tá precisando de uma comédia super feminina, divertida de assistir e cheia de rosa.
É isso aí.
Tá aí.
Finalizando então o podcast hoje um pouquinho mais cedo do que das habituais 3 horas que normalmente fazemos, Rodrigo Cosma, boa janta pra você.
Boa janta, vamos lá, e quem quiser ver Dragon Ball Super Hero, veja, né, tem um novo filme
não,
aí. Tá,
não, por favor, pessoal.
Cavalo no cinema. Eu sou muito
pessoal,
fã de
Dragon Ball. Pessoal, quem quiser ver Dragon Ball Super Hero GT,
Cosma tá cheio de pauta. Aí hoje ele quer continuar o programa.
Dragon Ball Hyper Hero Super X, quem quiser ver, eu recomendo um exame de próstata antes. Miriam Spritzer.
Um prazer inenarrável, exausta, cansada, mas ainda postando muita coisa que tá rolando no do Tribeca Film Festival. Várias interações engraçadas. Então sigam acompanhando que eu continuarei postando.
Você bebe muito energético?
Não, eu bebo muito café.
Tá,
só que esse ano, ai, aconteceu uma coisa muito triste, gente. Eu posso falar nomes de marca porque
claro,
nos apoiam. A Nespresso tirou o patrocínio do Tribeca Film Festival. Ixi. E a marca que tá patrocinando o festival agora é uma marca daqueles chafés americanos. Aí não dá, né?
Puta que pariu.
E aí esse eu já olho, já chego nesse festival e olho, esse festival já não é o que era.
Pautinha final de um minuto. Pautinha final de um minuto. Por que o americano é tão cagado com café, né? Eles têm medo de cafeína, entender. Assim que eu não consigo entender, né? É um negócio irracional.
Não, por que que tomam café ruim?
Sabe? Não, café descafeinado.
A Miriam...
Não toma, enfim.
É. Ah, não, café descafeinado é bizarro.
Tô contigo, Fanny.
E tu sabe que café descafeinado não significa que tu não vai também perder um pouco de sono? O Larry David falava que, cara, descafeinado, eu só vou dormir a 1 da manhã. Com café, eu só durmo às 3.
Mas, gente, bagulho, outras pessoas que eu entrevistei que eu acho que é importante a gente destacar aqui, porque é uma homenagem ao Luciano Potter, que eu ainda não assisti Mad Men, eu entrevistei o John Hamm.
Ah, oh, sim, verdade.
Né? Eu sei quem ele é, apesar de não assistir a série. E o nosso querido Daniel Puri, do... Claro. Danny Puri, do Community, que faz o Abed.
Cara, Community...
É um dos personagens mais parecidos
comigo. Séries.
É uma das melhores séries.
Community é uma das melhores séries piada interna, claro, que tem, assim. Porque, tipo assim, sabe? É um experimento.
Feita pelo muito David Harmon. David Harmon é o nome dele, né?
É. Não sei.
Quem?
O mesmo cara que fez com o Rick and Morty. O cara que. Dan Harmon, que fez essa série. Vários episódios dirigidos pelos irmãos Russo. Que fizeram, inclusive, um episódio famoso do.
Agora, Paintball. Irmãos ucranianos.
É, exatamente. Não tô brincando. Então é isso aí, abraço pra todo mundo. Eu tô revendo o Community agora.
E outra coisa que eu ia comentar com vocês, eu não sei se vocês assistiram uma série. Bom, tem a série Limitless. Quem estrela é o Jake McDormand.
Sim.
E ele também.
Que é aquela do filme, né? Não é essa daí? Que é o filme que virou série?
Tem um filme que virou série, que era isso. Com Bradley
isso, Cooper. Isso, é. Só pra ver se eu tava alinhado em você. Vai.
Essa série ficou no ar há alguns anos, teve algumas temporadas. Aí tô eu num tapete vermelho com o Jake McDormand, e ele vem da entrevista, e aí, não sei o que e tal. E eu falei, olha, na verdade eu gosto muito do teu trabalho. E ele provavelmente pensando, Limitless. Aí eu falei, Greek, que é uma série maravilhosa, que teve duas temporadas, que, queridos ouvintes, se vocês não assistiram ainda, parem pra assistir, porque é uma série incrível. Os roteiristas dessa série desenvolveram os personagens.
Soleta aí.
Tão bem, Greek. G-R-E-E-K, que é sobre
Greek,
um sistema de fraternidades e sororidades.
Eu pensei que era Greek. Eu fiquei pensando que era Greek.
Greek.
Tipo, Digli.
É sobre o sistema grego das universidades, que é aquela coisa das fraternidades, sororidades, não sei o que tal. E tem os personagens, são extremamente bem escritos. Tanto é que, assim, é como Community, tem umas sacadas, assim, de roteiro que tu fica, meu Deus, como é que eles pensaram em colocar essa frase. Infelizmente, essa série só teve apenas 2 temporadas, mas é uma baita série, recomendo assistir.
Tem aquele ator do The Office da 9ª temporada, o gordinho, o estagiário. O Jocos. Bom, é isso.
Mas enfim, tem um elenco que hoje é muito bom, é um elenco que cresceu e tá solto aí em Hollywood fazendo muita coisa legal. E aí o cara ficou chocado que eu tinha assistido essas séries com apenas 2 temporadas. Falei, gente, é muito boa.
Tipo, por favor, porque vocês pararam, né?
Eu falei assim, eu tô muito chateada que vocês nunca mais voltaram. Aí ele assim, mas no Brasil vocês entendem, porque no Brasil teve assim um sucessinho que era da Sony Television. Ele assim, mas vocês, tipo, tem isso nas universidades do Brasil? Falei, não. É porque que vocês gostam, porque a gente consome esse tipo de conteúdo.
É isso aí, né? Esse aí.
A gente não tem cheerleader, a gente adora filme de cheerleader.
Fechamos então o círculo com soft power. Um abraço pra vocês, até a próxima semana.
Beijo, seus lindos.
Espírito Santo, ela vai estar viajando.
A Miriam vai estar na Terra da Rainha.
Isso, é. Soft power novamente.
Vou ficar com saudade, Miriam. Beijo.
Beijo.